Olá, bom dia. Eu sou a Tatiana Costa. Aqui do meu lado está
Patrícia Corsetto. Bom dia, Tatiana. Bom dia para os nossos ouvintes queridos.
Eu quero dizer, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, porque eles não querem mais que eu fale isso, porque é sempre a mesma abertura. Eu tô me sentindo um pouco pressionada.
Não, mas tudo bem.
Porque eu quero que todo mundo seja muito bem-vindos aqui.
A gente tá aqui também para acolher, né?
Ah, obrigada. Me acolher também, né?
Com certeza.
Eu gosto sempre de lembrar que o Entre Elas é um programa que cuida desse universo feminino, desse nosso universo, claro. Mas ele não é só sobre as nossas questões. A gente fala sobre qualquer tema, obviamente.
Sim, a gente já falou sobre masculinidades, né?
Claro.
Três mulheres falando sobre masculinidades.
A gente já falou agora sobre... Acabamos de falar, dois programas atrás, sobre sustentabilidade. Então, assim, os temas eles são realmente variados. Esse é um programa muito livre e leve, porque, né?
É isso aí, essa é a nossa proposta.
E o nosso... É o slogan da rádio?
Rádio Cultura de Curitiba 930.
E é importante lembrar que a gente está trazendo mulheres que fazem, né?
Exatamente. E hoje a gente vai trazer aí um tema bem mais amplo, né? A gente vai falar de segurança pública, né?
Exatamente, com uma mulher incrível que está à frente disso. Mas antes de chamar ela, Paty, vamos chamar as nossas redes sociais? Vamos falar onde as pessoas encontram a gente?
Nosso Instagram, @ Projeto Entre Elas. Nós estamos agora no Spotify. Siga a gente lá. Estão todos os nossos episódios até agora.
É, se perdeu algum, olha só.
Tá lá, tá disponível.
A hora que quiser.
Dá para recuperar, dá para ouvir de novo, dá para compartilhar, dá para mandar para os amigos, para as amigas.
Dá para contar, no caso, que a gente existe, né? Contem que a gente existe. Contem que a gente está aqui fazendo esse trabalho bem legal.
É isso aí. Então vamos chamar a nossa convidada de hoje.
Vamos lá.
Hoje nós recebemos Raquel Kobashi Galinatti Lombardi, que é formada em Direito pela Mackenzie, mestre em Filosofia pela PUC e pós-graduada em Ciências Penais. A Raquel é delegada de polícia e compõe a Diretoria Nacional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL do Brasil. Uma curiosidade, aliás, duas sobre a nossa convidada. Possui habilitação em fuzil, submetralhador e carabina, e além de ser faixa preta de taekwondo.
Isso é um mulherão,
e foi a
né?
primeira mulher a presidir o SINDIPESP. Bom, não é pouca coisa a nossa convidada,
né? Mulherão, né, gente? Que maravilhoso. Tudo bom, Raquel?
Bem-vinda.
Muito obrigada. Mulherão, eu estou na frente de vocês duas, né? Estou muito honrada, muito obrigada.
Somos três, então.
E admiração por vocês.
É, e temos uma grande amiga em comum, né? Que é a Gabriela Araújo.
A Gabriela.
Que já participou com a gente.
É, aqui. Fez o nosso programa de estreia,
foi.
Gabi.
Excelente advogada. Excelente advogada, além de uma grande amiga.
Numa pauta incrível, né? Inclusive, que a gente tratou um assunto sério lá na época.
É, que inclusive a gente pode até retomar ele aqui hoje.
Exatamente.
Raquel. Bom, Raquel, queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Se quando você cursava direito, você já pensava na carreira de delegada. E mais uma coisa. Como é transitar nesse universo extremamente machista?
Eu sempre quis ser delegada de polícia, inclusive eu fui fazer a faculdade para poder ter a formação de bacharel em direito, depois eu passei na OAB, tinha que ter uma necessidade de equivalência, né, de carreira jurídica, 2 anos de exercício ou atividade correlata policial, e ingressei então para o concurso da polícia, fui aprovada no concurso da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo, depois de tentar quase 5 anos. Amarguei diversas reprovações em vários estados, nada que eu queria ser delegada de polícia. Agora, a outra pergunta, realmente é desafiador, realmente dia a dia temos que lidar com situações adversas, muitas vezes de forma inesperada. É como se estivéssemos em alerta o tempo todo para podermos rebater e pontuar. Mas acredito que nada se compare com as mulheres que desbravaram aí essa estrutura patriarcal e machista que estamos vivenciando ao longo desses séculos, que foram as pioneiras para que hoje tivéssemos aqui uma locutoras, jornalistas gabaritadas, excelentes como vocês, e eu delegada de polícia. Então, acredito que é uma obrigação que temos de dar continuidade e exigir de forma permanente o respeito.
Você tem dados de quantas delegadas são ou no Brasil ou no estado de São Paulo e como é que é esse contingente? Se ainda a participação é pequena? Como é que você avalia esse quadro?
É muito tímida ainda a participação da mulher nas instituições de segurança pública. A segurança pública aqui do estado de São Paulo não conta com 20% ou 25% de mulheres nas polícias, tanto civil como militar. E de delegadas de polícia não chegamos a 18%.
O número ainda é bem pequeno, né?
É bem pequeno mesmo. Mas existe uma expectativa de crescimento? Existem mulheres buscando mais isso, querendo essa posição? E também a instituição abre esse espaço?
É muito interessante quando a gente fala que o processo seletivo é um processo democrático de seleção, em que as pessoas que têm aquela vocação e aquela aptidão, elas prestam concurso e a seleção é feita de forma o mais igualitária e democrática possível. Se tivéssemos numa sociedade realmente igualitária.
Né?
Então, desde os berços, do berço familiar, da formação social, a gente aprende que existem profissões que são inerentes a homens e profissões inerentes às mulheres. Uhum. E claro que isso fica no subjetivo, fica no subconsciente, né? Subjetivo coletivo ou no subconsciente da pessoa que está com a sua personalidade em formação. Então a gente ainda se depara com muitas vezes com pessoas falando: polícia é algo perigoso, é uma profissão mais para homem. E inevitavelmente, a gente sabe que como mulher a gente se depara muito com algumas barreiras, muitas vezes internas, de excesso de cobrança, de excesso de cautela para julgamentos ou até mesmo para o exercício de determinadas atribuições ou funções, por mais excelência que tenhamos. Então, acredito que muitas vezes as mulheres não buscam tanto as atividades das carreiras policiais por vários fatores, né? Não só porque a carreira ela já é predominantemente masculina. Eu acho que outros fatores ponderam. E a gente, inclusive, tem um movimento mulheres na segurança pública, para que a gente possa incentivar as mulheres, para que as mulheres ingressem nas carreiras. Hashtag mais mulheres na polícia. Mas a gente iniciou esse movimento no período, assim, no finalzinho de 2019. A pandemia foi 2020, né?
Isso.
2021.
Início de 2020. A primeira vez que trancaram a gente foi março.
E a gente não conseguiu fazer ali as palestras nas escolas. Espero poder retomar, porque até agora estamos de forma remota, muitas vezes agora assim online. Então, realmente nós gostaríamos de ir para as escolas, as mulheres da segurança pública, voluntárias, e falar para as meninas e para as mulheres a importância das mulheres serem o que elas quiserem.
Você vem de uma família que tem uma tradição na segurança pública ou não? Você inaugurou aí uma fila?
Eu ia até emendar essa pergunta, se você precisou ultrapassar algum tipo de barreira, alguém tentou frear você com esse discurso do é muito perigoso.
A minha família, minha mãe é educadora física e o meu pai era oficial superior da Marinha. A gente teve uma educação, como a maioria dos brasileiros, nós somos imigrantes. A minha família é de uma geração muito recente aqui. Sou neta direto de imigrantes, tanto japoneses como italianos. Então, talvez essa fez parte também da nossa educação, um processo mais igual no tratamento dos filhos. Eu tenho um irmão e, dessa forma, tanto eu como meu irmão fazíamos as atividades extracurriculares da mesma forma. Tanto artes marciais, até balé o meu irmão fez. Então, foi uma forma realmente mais igualitária para que ambos não pudessem julgar atividades, profissões, de acordo ou colocarem como adjetivos gêneros, né, em profissões e aptidões. Então, a gente teve realmente uma educação em que a gente teve a liberdade plena de escolha. Inaugurei, sim, a carreira como delegada de polícia. Na família nós não temos. E foi realmente, desafiador dia a dia. Uhum. E como delegada de polícia, eu ingressei já com 35 anos, hoje eu estou com 45, vou fazer 10 anos de carreira. Ingressei numa instituição em que, muito nova, já tinha advogado um tempo, mas muito nova de carreira, já se cogitou a possibilidade de eu representar os meus pares. Uhum. E é engraçado, né? Porque muitas pessoas perguntam, você é presidente do sindicato dos delegados, você representa as delegadas? Eu falei, não. Eu represento os delegados de polícia do Estado de São Paulo, uhum, e também numa representatividade da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil. E encarei esse desafio e estou aí representando os delegados de polícia na defesa das prerrogativas institucionais da Polícia Civil.
E todo esse teu trabalho dentro do sindicato, a tua atuação, ela é muito marcada pela defesa de melhores condições do trabalho e de remuneração para a Polícia Civil. Então, acho que a gente pode entrar um pouquinho nesse campo da política para você falar um pouco sobre esse sucateamento que aconteceu e como que o governo se colocou dentro desse sucateamento.
Infelizmente, a gente percebe que não é prioridade do governo, uhum, do Estado de São Paulo, principalmente por esse governo atual, a segurança pública da população do Estado. Uhum. Estruturar a segurança pública, estruturar a Polícia Civil é dar segurança para a população. A partir do momento que as nossas polícias elas se deparam com um déficit que supera 15 mil policiais, com falta de estrutura, até mesmo física, nas delegacias, viaturas realmente velhas, usadas, armamentos obsoletos, ausência, falta coletes balísticos para 40% dos policiais civis do Estado de São Paulo. Então, a gente percebe que o governo ele coloca uma obrigação como opção e escolha política, o que não deveria ser. Uhum. A segurança pública como pilar dos direitos sociais, ela, quando ela não bem estruturada, ela desequilibra todos os outros, como saúde, educação, lazer. Então, a gente percebe que o serviço público ele está relegado aqui, abandonado, e a gente vê o reflexo direto, com mortes diárias, crimes diários, localidades antes super famosas por sua qualidade de vida e tranquilidade, agora assoladas por bandidos e criminosos do novo cangaço, ou até mesmo shopping centers. Então, é uma situação em que a gente não aguenta mais tamanha insegurança por ausência de implementação de políticas públicas por parte do Estado. O Estado de São Paulo é o Estado mais rico da federação, porém, é o Estado que pior remunera o seu policial.
E como que está essa discussão? Como essa discussão tem acontecido? Se ela tem acontecido, vocês estão conseguindo entregar projetos, propostas?
Sim, existe uma ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Delegados. Houve uma condenação em primeira e segunda instância do governo do Estado de São Paulo para a contratação imediata do déficit de policiais. Agora ela está no STF, uhum, é tema de repercussão geral, estamos aguardando aí o posicionamento. Esperançosos de que sim, haverá uma condenação ali também na STF. E já também apresentamos uma representação na Organização Internacional do Trabalho, ela foi recepcionada, paralisou agora no período da pandemia o andamento, de que normas internacionais do direito do trabalho estão sendo frontalmente violadas a partir do momento em que não se permite o direito ao descanso aos policiais, pois um policial ele absorve e exerce a atribuição de 4 ou 5 policiais. Então sobreaviso 24 horas, plantões intermitentes, é uma situação realmente caótica em que, claro, a população, a vítima se dirige até a delegacia, ela vai se deparar com policiais maltratados, desrespeitados, exauridos e muitas vezes até doentes internamente. E tem um dado alarmante que o índice de suicídio, uhum, para os policiais ele é 5 vezes maior do que para a população em geral.
Caramba.
Então o policial ele se mata muito mais do que a população em geral.
Caramba. Bom, e a gente tem ano eleitoral. Então existe uma corrida, né? Porque imagino que virando um governo fica mais complicado ainda, fica mais num campo mais escuro, né?
É, acredito que todos os governos utilizaram nas eleições passadas, tanto no âmbito federal como estadual, a bandeira do fortalecimento da segurança pública. Sim. E a gente não percebeu nenhum posicionamento. Foi bandeira de governo, foi bandeira de campanha, foi bandeira de governo aqui no estado de São Paulo e nada de estrutura para a segurança pública. A população está sofrendo todos os dias com a ausência do Estado para proteger a população que vive no estado mais rico da federação.
Bom, no seu currículo estão cursos sobre investigação de crimes contra a vida, direitos humanos e diversidades étnico-raciais. E você também é super atuante nas questões relacionadas à violência contra as mulheres, né? Que é um tema que nos é aqui muito caro, vira e mexe, a gente volta a ele, né? Então a gente gostaria que você nos contasse um pouco sobre isso, que avaliação você faz do feminicídio, dos crimes de violência. A gente sabe que a violência não é só aquela que aparece no corpo, né, quando a mulher apanha. Então, a gente sabe que a pandemia potencializou tudo isso, né, as mulheres ficaram em casa com seus maridos e companheiros e, né, sofreram diversas violências, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Eu vejo que houve muito noticiário do aumento dos crimes de violência contra a mulher. Porém, nos registros oficiais de denúncia para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, os números decresceram. Mas é muito ainda precoce que a gente faça uma análise. Ah, será que diminuiu? Porque o registro diminuiu de violência contra a mulher. Eu acredito que houve um aumento e uma explosão das cifras negras, das chamadas subnotificações, crimes que ocorrem e que não chegam ao conhecimento das autoridades, né, das instituições de Estado. E outro fator é que o feminicídio, sim, aumentou. Então, muitas vezes, a mulher está ali sofrendo violência de uma forma em que ela não consegue denunciar, e quando ela vai denunciar, não dá tempo, porque ela é mais uma vítima fatal desse crime tão cruel que é o feminicídio. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela atua ali como a primeira garantidora da legalidade e da justiça. Ela é a porta de entrada do sistema de justiça criminal. Mas nada adianta se temos prontos socorros da porta de entrada do crime, se não temos ali condições de proporcionar o tratamento daquela doença. Por exemplo, a mulher vai, denuncia um crime, vai na delegacia, o BO, o boletim de ocorrência é registrado, muitas vezes até a instauração de inquérito policial, mas ali trava numa morosidade absurda, tanto na representação pelas protetivas, o andamento da fiscalização daquelas protetivas, vai para o Ministério Público, vai para o Judiciário. É a ausência de implementação de políticas públicas. A gente vê que delegacias 24 horas estão sendo abertas. Vou fazer uma analogia, o que adianta abrir prontos-socorros 24 horas se não temos especialistas para que dê continuidade no tratamento? E é isso que ocorre nesse crime também de violência contra a mulher. E também a gente percebe que não é uma responsabilidade somente da polícia. Quando chega na polícia é porque todas as esferas da sociedade não funcionaram, seja na esfera familiar, da escola, da sociedade, de um todo. E claro que há necessidade de uma reformulação da posição da mulher na sociedade. A gente vem percebendo um aumento de discussões sobre o tema, mas ainda é muito tímido.